Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.
Olá a todos. Nesta semana, a primavera aliou-se aos cravos e daí nasceu uma revolução. Eu sou a Catarina Andrade e neste Porto Ouvido vou guiar-vos através do tempo até ao 25 de Abril de 1974. Nesta edição, revivemos o passado com o Antigamente Aqui, que foi visitar o Museu Militar nas antigas instalações da PIDE.
Rua do Heroísmo, número 329. Esta semana, o Porto Ouvido foi ao edifício onde a repressão deu lugar à liberdade. Sabes o que era antes o Museu Militar do Porto? A técnica superior do Museu Alexandre Anjos conta-te como era antigamente aqui.
Bom, começo por dizer que ainda hoje muita gente, quando se pergunta onde é o Museu Militar do Porto, não sabe onde é. E se disser, é no edifício da antiga PIDE, as pessoas já sabem a referência e já passaram, como eu digo, 40 anos sobre o 25 de Abril e ainda existe essa carga. O Museu Militar do Porto está aqui instalado desde 1977, abriu ao público em 80, pois toda a carga simbólica do edifício ainda se mantém na memória das pessoas, sobretudo das gerações com mais de 50 anos. Bom, a casa foi construída nos finais do século XIX e foi construída para ser uma habitação de uma família burguesa, portanto, liderada por uma senhora chamada Maria Coimbra. Permaneceu como habitação até à terceira década do século XX. Acabou por ser arrendada a uma congregação de freiras espanholas, as Irmãs de Maria Imaculada, que aqui estiveram entre 1932 e 1936. As freiras acharam por bem mudarem-se para outra zona da cidade. A partir de 1936, sabemos que nessa ocasião, portanto em 1936, o Estado aluga o edifício para aqui instalar a delegação da PVDE. Assim se manteve até 1974. Há também um episódio que eu ouvi contar de que a Virgínia Moura, que esteve aqui presa mais que uma vez, muitas vezes em simultâneo com o companheiro, aqui havia um guarda, que ela depois até veio a dar uma certa proteção depois do 25 de Abril, que quando ele estava de serviço deixava a cela dos dois, a cela de cada um aberta para eles poderem estar juntos, que não havia nenhum momento em que eles pudessem encontrar, mesmo estando presos na mesma instituição, porque muitas pessoas que aqui estiveram presas durante muitos anos evitaram entrar nesta casa outra vez, porque o stress de relembrarem determinadas situações que aqui passaram torna-se pesado, não é? Antes que me disseram, eu tive mais de 20 anos para conseguir entrar aqui nesta casa outra vez. Nós esperamos que seja um símbolo de esperança. É claro que também não vamos apagar o passado e relembramos o passado, como não se pode apagar o passado. O passado tem de nos trazer muitos exemplos para que nós não cometamos os mesmos erros.
As memórias da PIDE ficaram, mas muito mais há agora para contar. O Museu Militar está de portas abertas para os que quiserem conhecer as histórias.
Depois desta incrível visita, o Abloiacon decidiu virar-se para o presente e andar nas ruas do Porto à procura do que acham os portuenses da revolução que nos trouxe a liberdade.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade.
Bem pertinho da celebração do 25 de Abril, o Aboleia preparou uma maratona muito especial para ti. Respeito, confiança, lealdade e ousadia foram alguns dos princípios que levaram o povo português a embarcar numa revolução há 41 anos. Pequenos ou graúdos, o que pensam os portugueses quando falamos da famosa Revolução dos Escravos?
Liberdade.
Acho que foi uma liberdade alcançada pelo povo português, mas só que agora estaremos a perdê-la passo a passo.
Eu acho que muitas pessoas não tiveram noção do que aquilo foi no momento e da importância que teve, mas depois quando se aperceberam, acho que é tipo esmagador aquilo que sentiram, porque foi uma mudança incomparável na nossa história e acho que essas pessoas podem ter muito orgulho de ter vivido isso.
Foi uma autêntica revolução nas vidas, na própria vida pessoal, no contacto com os outros, nas próprias relações laborais. Foi como se Portugal tivesse realmente renascido.
A verdade é que nem todos a lembram com alegria.
Para mim foi péssimo, porque eu estava num país maravilhoso, onde nasci, onde casei, onde pari, onde estudei e tive que me vir embora.
Não há que esquecer a guerra colonial, que efetivamente depois muitas pessoas, estamos a falar da questão dos retornados, em que tiveram que regressar ao seu país, tiveram que deixar a sua vida estável, que estavam a ter noutros países.
Mas estes são os nossos graúdos. O que pensam os pequenos da Invicta?
Primeiro, o Saladar, pronto, parecia bom, parecia que fazia coisas boas pelo que governava, mas depois, pronto, começou a não deixar as pessoas terem liberdade de expressão.
Quantas é que Afonso marcou o início desta revolução com uma música que ainda hoje fica no ouvido?
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é que mais ordena dentro de ti, ó cidade.
Mas porquê Zeca Afonso?
Zeca Afonso era um revolucionário nato, por natureza, não é? Portanto, ele tinha essas canções preparadas, tinha muitas canções de cariz revolucionário. Portanto, ele não estava à espera que acontecesse no dia 25 de Abril, mas como todos os revolucionários, ansiava por que viesse a acontecer e nunca perdendo a esperança de tal, não é?
Zeca Afonso, ele era político, era comunista.
De pulguinha atrás da orelha, fomos ver como anda a cultura geral dos nossos portuenses. O que dizem, Invicta, são os protagonistas do 25 de Abril?
Foram os militares, sem dúvida.
Eu julgo que os protagonistas foram vários e o maior elogio que se lhes pode dar é todos os anos o dia do 25 de Abril ser comemorado como um feriado nacional.
Somos nós capazes de viver uma revolução como esta novamente?
Eu era capaz de já estar mais preparado, eu dizia não. E dizia não a esses indivíduos.
Eu acho que estava. São todos revolucionários.
Capazes ou não de uma nova mudança, sabemos que há quem nunca tenha perdido o espírito de 1974. O bom e o mau são dois mundos paralelos quando falamos do 25 de Abril. A liberdade de expressão cruza-se com a questão colonial e o aumento do custo de vida. Por cá, vivemos a revolução por ti, porque afinal de contas, não seríamos Porto Ouvido sem ela.
Então, estão a sentir a liberdade? Alguns portugueses nem sempre a sentiram e por isso tiveram de dar nó em pingo de água. Mas afinal, o que é que significa esta expressão? O Dois Dedos de Conversa foi tentar saber.
Lutar pela liberdade não foi tarefa fácil para Portugal. Com a Revolução dos Escravos, os portugueses mostraram que conseguem dar nó em pingo de água. Será que os portuenses sabem o que significa esta expressão?
Dar nó em pingo de água, não.
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 Não sei, não sei.
Não me lembro.
Não consigo, não faço a mínima ideia.
Está difícil. Será que é desta?
Estavam satisfeitos com o abastecimento da água e do gasóleo, do combustível.
Se
que é dar nó em pingo de água, não sei.
Diz o ditado que em abril, águas mil. Será que vai chover uma resposta certa?
Resolver uma situação que parece que não tem solução?
Isso mesmo. Dar nó em pingo de água significa ser capaz de sair de todas as dificuldades. Será que os portugueses são bons a dar nó em pingo de água?
Acho que não.
Então não? Você não vem com a crise. Tudo se resolve.
Olha, eu já dei muitos.
Então temos dois tipos de sociedade. A sociedade que dá a volta por cima, tentando ultrapassar os problemas, dá outra camada, que é pior e é mais abundante, que é mais na sociedade, que dá a volta por cima, roubando, explorando.
Os portugueses são conhecidos por ser bons a dar nó em pingo de água. Por isso, arrepia caminho e não deixe que a chuva te pare.
Já na reta final deste programa, temos um conselho para ti. Não te esqueças de sair de casa.
Esta quinzena, o Porto Ouvido convida-te a sair de casa e a descobrir o que a Invicta tem para te oferecer. Se ainda não tens planos, não te preocupes. O programa que te dá o Porto Ouvido traz-te algumas sugestões. Aponta já na tua agenda. Para começar, e se a tua estação preferida é a primavera, vem comemorá-la nos dias 24 e 25 de abril, no Teatro Nacional de São João. Às 21h, podes assistir à peça Sagração da Primavera, com a interpretação de Paulina Santos. No mesmo tom primaveril, juntando-lhe uma pitada de literatura, tens a Primavera de Livros, no Mercado do Bom Sucesso, até 26 de abril. Se para ti o silêncio não é opção, trazemos-te para esta quinzena Barulheira. A peça vai ser exibida no Mosteiro de São Bento da Vitória, de 24 de abril a 3 de maio. A interpretação é de Ricardo Bueno, Marta Cunha e Constança Carvalho Homem. No dia 26 de abril, o Porta Jazz recebe Rui Teixeira e a Orquestra Fina. O festival decorre no auditório da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. A exposição You Love Me, You Love Me Not está até ao dia 17 de maio na Galeria Municipal Almeida Garrete. Se ainda não visitaste, apressa-te. A entrada é livre. Deixa-te perder estas duas semanas naquilo que o Porto tem para te oferecer. E não te esqueças, sai de casa.
Depois de termos dado nó em pingo de água à ditadura, aproveita bem o dia 25 de abril com toda a liberdade.
Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.